Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de dezembro de 2019 e todo dia, ou pelo menos toda manhã, eu sempre tenho uma certa ansiedade imaginando que, puxa, vai ter um dia em que eu não vou ter tanta notícia legal assim para comentar com o Radinho e eu não sei o que, que eu vou fazer. Vou contar história, assobiar, né, contar piada, três atividades nas quais eu sou muito ruim. Né, mas, por sorte, né, o mundo, né, não cessa de nos surpreender, né, e também a produção cultural, felizmente, continua viva. E aí eu fui agraciado, fui presenteado com um artigo que realmente, boom, realmente abriu minha cabeça e o que é mais legal, né, quando você descobre uma coisa nova, pode representar um novo caminho de estudo, um novo caminho de aprendizado, um novo caminho de reflexão. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um artigo que eu acabei de ler, que por conhecer, assim, que para minha alegria, de uma certa maneira, estrutura um pouco melhor algumas suspeitas que eu tinha, né, inclusive em alguns memes que eu andei fazendo recentemente e tal. Vamos ver, e aí tem até indicação de um livro, não sei se o livro é bom, também não sei se a pesquisa do cara é tão sensacional assim, mas de qualquer maneira já tomou praticamente toda a minha atenção, eu vou ter que fazer um esforço para lembrar o que mais que eu tinha para dizer. A questão é interessante. É um site que costuma falar sobre ciência, sobre física mais especificamente, mas o título é o seguinte: Teorias da Conspiração. Como a crença é baseada na evolução e não na ignorância. Vamos lá. O que ele está tentando provar aqui, acho que com a tese dele, é a seguinte: que, puxa, se hoje tem cada vez mais informação disponível, informação boa. Por que, que as teorias da conspiração, ou coisas como terraplanismo, ser gente que é contra a vacina, né, olavismo de Carvalho, como é que essas coisas completamente delirantes podem estar prosperando, né, negacionismo com relação à mudança, como é que isso pode estar prosperando numa era de tanta informação? Né? E o que ele está colocando aqui é que uma das, né, posturas mais comuns, e aí ele coloca aqui desde o Steven Pinker até aquele cara do como é que chama, o Hans Rosling, que tem um livro chamado Factfulness, que é baseado, olha, você tem que, se os fatos falam por si, não tem como você se contrapor aos fatos, então vamos mostrar os fatos de uma maneira bacana, né? Esses intelectuais, esses pesquisadores, eles estavam partindo do pressuposto que era simplesmente uma questão de ignorância, né, de desconhecimento. Né? A hora que você ilumina as pessoas com conhecimento, elas não têm outra saída a não ser se render, né, diante da força das evidências. Mas o que as evidências estão mostrando com muita força é que não é bem assim. E aí ele cita aqui o trabalho de um prêmio Nobel, Richard Thaler, que está demonstrando o seguinte: se você já tem opiniões mais ou menos polarizadas, quanto mais informação você fornece, que é o que está acontecendo, convenhamos, mais as informações se polarizam, ou seja, piora. Então, peraí, por que que as pessoas... Então, não é questão de desinformação, não é questão de ignorância. Bom, e aí entra a tese desse pesquisador, que é a seguinte, e na qual... Para mim faz bastante sentido. Bom, quem acompanha o Radinho sabe que o fato de parecer fazer sentido não quer dizer que alguma coisa é verdadeira. A gente se ilude com muita facilidade e existe aquela coisa chamada viés de confirmação. Eu estou aqui todo feliz porque encontrei alguém que mais ou menos confirma as maluquices que eu estava pensando mais ou menos por conta própria. Mas o que ele está colocando é o seguinte, do ponto de vista evolutivo, O pertencimento a um grupo, a lealdade a um grupo, você, né, ser fiel, você defender aquele grupo, sempre foi muito importante. Como nós somos criaturas sociais, o isolamento ou o banimento de um grupo é letal, né? Você não sobrevive sozinho. Então a gente teria desenvolvido aí, né, uma série de ferramentas ou de capacidades ou de potenciais para justamente manter essa questão do pertencimento a um grupo forte. Né? E o que ele está dizendo é o seguinte: na hora que você tem, sei lá, um grupo aí que acredita numa coisa delirante, pertencer a esse grupo é mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Aí você começa a negar sistematicamente tudo que vem de fora. Eu lembro que aí, tentando encaixar isso no meu, no meu pensamento caseiro, né, amadorístico total, na minha cabeça eu estava chegando à profunda conclusão que a burrice tem um sistema imunológico, né? A burrice se defende. Né? Eu sei que não é politicamente incorreto falar assim, então não vou falar burrice, porque burrice parece que é alguma coisa congênita, né? A cretinice, a estupidez, né? A opção por acreditar em coisas completamente delirantes, ela teria um sistema absolutamente politicamente incorreto. Tá? Não estou dizendo que isso dá para colocar na academia, né? Falar isso no meio do fantástico, não dá. Nem numa palestra, né? Não é uma coisa que a gente sai por aí, mas de qualquer maneira. Eu tenho a impressão que não é a questão de você, de alguém acreditar em coisas loucas, não é necessariamente uma questão de falta. Não, para essa pessoa não falta nada, é simplesmente um apego maluco, irracional, a uma construção mental que você mesmo fez. E como você fez, e é uma coisa que você tende a preservar, porque a gente tende a preservar as coisas que a gente fez, você vai defender essa maluquice que você criou contra qualquer coisa que venha de fora. Esse pensamento, que não tem o menor fundamento científico nem nada, é só uma intuição minha do sistema imunológico da burrice, isso explicaria o fanatismo, isso explicaria por que as pessoas são tão resilientes, por mais que vocês freguem na cara, né? Vamos dizer que o PT não fez... Bom, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, bom, voltando, esse artigo aqui me interessou. Eu vou dar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. O cara escreveu um livro, né? Mas é muito interessante a gente perceber que a nossa evolução não nos preparou necessariamente para sermos assim o Spock, para sermos assim, né, um gênio, né, um Albert Einstein. Não foi para isso que a evolução nos preparou. A gente tem que lidar sempre com esse legado genético, né, com esse legado evolutivo, onde o pertencimento é mais importante do que a razão. Né? Curioso isso, né? É bastante perturbador. Enquanto eu mesmo assimilo essa história, tem uma notícia que em princípio parece uma notícia de consumo, né? Parece aqueles guias de compras de Natal, mas na verdade é o seguinte, uma marca bastante conhecida de áudio, que é a JBL, está propondo aqui um fone de ouvido, só que aqueles fones de ouvido que tem uma alça, né? Uma tiara, aqueles fones que você põe em cima da cabeça, né? Que você não precisa carregar porque ele é movido a energia solar. Então, se você andar num lugar relativamente iluminado, ele vai carregando sozinho. Então, o que eles estão dizendo aqui é que você vai ter uma experiência ilimitada de ouvir música. Você não vai ter mais aquela preocupação de vai acabar a bateria, descarregou, eu vou ter que carregar de novo. Não, ele simplesmente... Eu achei bastante interessante, né? Achei bastante interessante. É lógico que, dependendo do aparelho que você tem, do quanto ele consome, é claro que vai ser difícil você conseguir compensar o consumo, né, simplesmente com energia solar. Mas, de qualquer maneira, se isso for uma tendência para os próximos devices, porque pensa no quanto a gente é escravo disso, de baterias. Eu recentemente descobri um fone de ouvido completamente estranho, um fone de ouvido que você coloca sobre os ombros como se fosse uma gargantilha. Bárbaro, muito divertido, muito legal. Se alguém quiser mais detalhes, depois eu conto. Mas o problema é que realmente a bateria dura pouco. Então, se você fica com ele o dia inteiro, no final do dia ele já está apitando. Então, eu achei interessante. Falando em como o cérebro funciona, tem um artigo aqui na Fast Company. E, bom, é meio isca de clique, né? Todo mundo gosta de listas e todo mundo gosta de mitos. De qualquer maneira, e também as informações não são tão novas assim. Mas como mitos têm uma persistência inexplicável, bom, bastante explicável, né? Mas impressionante, quais são esses quatro mitos que eles estão desmantelando aqui, né? Desfazendo. O primeiro é aquela história de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Acho que até tem uma música do Raul Seixas, que misteriosamente continua sendo popular até hoje, eu não consigo entender, mas tudo bem, que vem que você só usa 10% da sua capacidade mental. Não. Simplesmente não. Não tem nenhuma evidência. É só, se você fizer qualquer daqueles exames de imagem, você vai ver que a qualquer momento não tem nenhuma área do cérebro parada, não tem ninguém ali sem fazer nada. Né? E ia ser estranho, a natureza se permitir o luxo de sustentar um órgão que não está fazendo nada. Né? Então, não, essa é a primeira questão. Eu sei que isso vai chatear muita gente com a tendência mais esotérica, imaginando que vai ter algum tipo de iluminação e vai entrar num outro nível de consciência, mas Não, 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 não. Pelo menos por enquanto as evidências não indicam nada disso. O segundo, acho que até é um mito um pouco mais arraigado, que é essa história de lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro. Não, eu sou uma pessoa mais lado esquerdo do cérebro, porque eu sou mais criativo, né? O lado direito é um lado mais analítico, mais racional. Resposta: não. Qualquer atividade que você faça, e aí ele cita aqui vários experimentos que foram feitos, inclusive com gente que teve epilepsia, aí fizeram intervenções no cérebro da pessoa, etc. e tal. Até qualquer exame de imagem demonstra que qualquer atividade que você faça envolve os dois lados, né? Então não tem, de repente, sei lá, se vou eu lá fazer um PET scan, seja o que for, uma tomografia, e aí um lado do meu cérebro vai estar ligado, o outro não. Não, 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 não tem nada tão isolado no cérebro, é o que a reportagem está contando aqui. Terceiro, que para você ser racional, você tem que abrir mão das emoções, né? Que é perfeitamente possível você tomar, né? Melhor dizendo, colocando de outra maneira, as emoções atrapalhariam o julgamento racional. O que ele coloca é: sem emoções é absolutamente impossível você tomar qualquer decisão. E eu me lembro, já tinha lido na literatura de repente, pacientes que perderam a capacidade de sentir qualquer emoção, o cara não consegue escolher se ele quer Coca-Cola ou Guaraná. Ele não consegue, olha, escolhe um dia na agenda, o cara não consegue. Qualquer decisão que a gente faça, né, qualquer mesmo racional, né, você está desenhando uma fórmula, você está desenhando um algoritmo, tem emoção envolvida, né? Então a história de que o ideal seria a gente não ter emoção nenhuma também cai por terra. Quarto, todos nós temos um estilo de aprendizado que nos convém, né, que funciona melhor para cada um de nós, né? Aí vem aquela história da educação personalizada, porque cada um tem um estilo, então um é só visual, outro é só não sei o que lá. A questão é, de novo, não. Porque, na verdade, quanto mais rico for o estilo, né, a experiência do aprendizado, quanto mais envolver vários aspectos, né, o visual, sei lá, é bom para absolutamente todo mundo. Se você abrir mão, ou se você focar demais, ou se você personalizar demais em cima dessa ideia de que você é mais visual, você vai estar empobrecendo a tua capacidade de aprendizado. Achei legal. Mas eu acho que o mais impactante do radinho de hoje, até uma razão para eventualmente você compartilhar, né, mostrar para os outros não raríssimos, né, que vale a pena, né? Que está na hora de começar a ouvir algumas coisas diferentes, embora eu não seja divertido, embora eu não toque música, embora eu não faça piada, embora, né, assim vai. É o seguinte: Technology Review, que é a nossa fonte primordial aqui no Radinho, do MIT, convenhamos que o MIT é o MIT, certo? Tem uma manchete dizendo o seguinte: Keynes, que era aquele economista, estava errado. A geração Z vai ter um futuro pior. Ponto. Então, o que eles estão colocando, e gente, isso é a coisa mais dramática, mais dura e mais, sei lá, mais provocativa que eu li nos últimos tempos. Simplesmente essa informação, essa conclusão, né, de chegar à conclusão que, olha, sabe aquele mito de que o progresso vai ser sempre melhor? O Keynes imaginou lá atrás, gerações atrás, que nessa altura do campeonato aqui, o capitalismo ia atingir um estado tão evoluído que a gente ia estar assim, a vida ia ser mole, a vida ia ser fácil, ia ser só alegria, ia ser só prazer, né? E realmente a gente garantiria aí um futuro sensacional para todo mundo. Hashtag só que não, né? Vale muito a pena ler esse artigo, vale. Se vocês não forem recomendar o Radinho, perfeitamente compreensível, mas por favor, recomendem esse artigo. Esse artigo explica por que que a Greta Thunberg tem toda a razão de estar esperneando. Porque nós estamos deixando um abacaxi para os nossos descendentes. A próxima geração ficou com um mico. Ficou com um mico gigante, porque a gente está deixando um planeta estragado. E não é só assim, ah, tem aquecimento global, não tem aquecimento global. É poluição, é degradação do meio ambiente. Extremos climáticos, espécies que estão desaparecendo, e não só, as sociedades também num estado, puxa, não muito animador, de desemprego, de falta de ocupação, de concentração de renda, de polarização das opiniões. Então, e esse é uma coisa que eu venho há bastante tempo te chamando a atenção, mas eu acho que da maneira errada, porque, de novo, as pessoas reagem quando você passa a informação de uma certa maneira, reagem de maneira defensiva. Eu tenho insistido de que esse otimismo gratuito com, sei lá, com o quê, com startups, com exponenciais, ou com hype, ou com blockchain, ou seja o que for, é leviano. Não é nenhuma questão de estar errado ou estar certo, é simplesmente irresponsável, porque os sinais estão claros de que a gente simplesmente já está deixando, já se parasse do jeito que está, a gente já estava entregando para a geração seguinte um mundo muito pior do que a gente recebeu, né? Um mundo muito, muito, muito pior. E vai piorar, porque a gente não consegue parar, porque a gente se apega às coisas todas, né? Você vê agora essa conferência do clima, COP25, foi um imbróglio, o Brasil puxou o freio de mão, né? Nós estamos com uma postura completamente negacionista, gente burra, bom, assim vai. Então, meus caros, eu sei que agora eu estou exaltando um pouco aqui, mas a questão é: lamento informar, mas nós estamos, ainda mais que é Natal, né? Olha o presente que a gente está deixando. Pelo menos que, se a gente não fizer nada, já é um presente bem meia-boca, né? Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, vai ser realmente um presente grego, né? Então, tá aí um bom artigo. Eu vou passar, inclusive, eu criei um videozinho. Todo final do ano eu tento criar algum material para mandar para os amigos, né? Um cartão, um vídeo, etc. e tal. E eu vou mandar para todos vocês, vou colocar o link. Aqui no radinhodepilha.com, para quem segue pelo WhatsApp, eu vou mandar pelo WhatsApp, para quem segue pelo Telegram, eu vou mandar pelo Telegram. Eu fiz um videozinho justamente tentando motivar as pessoas a levarem isso em conta, o fato de que a gente tem responsabilidade pelo que os nossos descendentes estão recebendo. E, de novo, nada indica que eles vão ter uma vida melhor, pelo contrário. Né? Aquele sonho que os meus pais tinham, ó, nossa, os meus filhos vão ter uma vida mais legal, né? Não, simplesmente esse sonho subiu no telhado. Então tá aí um artigo. Agora vamos ver como é que as pessoas conseguem racionalizar e se defender disso, né? Uma coisa de louco, né? Bom, aqui tem mais fatos daqueles que não adiantam nada para quem não quer acreditar, que, por exemplo, a acidificação dos oceanos. O que acontece é o seguinte: mais gás carbônico significa que o oceano, né, quando ele se depara com mais gás carbônico ainda, ele absorve mais gás carbônico. O gás carbônico na água faz ácido carbônico e baixa o pH da água. E a água se torna mais ácida, tá? Então, o que acontece na costa da Califórnia está acontecendo 2 vezes mais rápido. Assim como também, falando sobre outro fenômeno, no Ártico a temperatura tem subido 3, 4 vezes mais rápido. Então são aqueles, né? Ah, mas é, sei lá, é na Califórnia, bem feito, quem mandou, etc. e tal. Tem um artigo bastante interessante aqui, mudando um pouco, falando em, bom, se bem que tem a ver com extinções também. Volta e meia a gente conversa aqui no Radinho sobre a questão da extinção dos dinossauros, né? Por que, né? Cadê os caras? Porque se foi um meteoro, não foi um meteoro? E eu já citei aqui que existem teses que contam que mesmo antes do meteoro atingir aquela região do México, o planeta já estava numa fase complicada, né, associada à erupção massiva de vulcões no que hoje é a Índia. Eles chamam de Deccan Traps, aquela cadeia de vulcões. Então parece que um pouco antes do meteoro, né, da chave de ouro ali, da pá de cal, né, nos coitados dos dinossauros, já tinha alguma coisa muito ruim acontecendo, e por conta dos vulcões. E aí o que acontece? Bom, vai ver que os vulcões lançaram muito gás carbônico na atmosfera. Pode ser. Vai ver que aquela poeira toda bagunçou tudo. Sim, talvez. Mas agora tem um outro fator interessante, até um pouco mais assustador, que é o seguinte: analisando conchas de ostras e outras, né? Outros crustáceos, eu não sei, outros moluscos, essas criaturas que fazem concha. No caso, acho que eram moluscos. Pois bem. Analisando essas conchas, eles perceberam que na época que corresponde à erupção desses vulcões, a concentração de mercúrio nessas conchas aumenta brutalmente. Aumenta como se ela estivesse numa região hoje industrial conhecida pela poluição de mercúrio, né? E aí tem a seguinte questão: então os vulcões não só lançaram gás carbônico, enxofre, mas lançaram mercúrio na atmosfera. Mercúrio é tóxico para burro. Mercúrio é devastador, né? Mercúrio, a gente tem um histórico no século passado de cidades no Japão, etc. e tal, que tiveram efeitos horrorosos na saúde. Não procure no YouTube, porque realmente é muito feio. É porque realmente é muito assustador. Mercúrio é para o meio ambiente, para a vida, ele é realmente um desastre. Então vejam só, talvez uma das coisas que explica por que que a vida começou a se extinguir um pouco antes do meteoro e continuou, né, depois nem se fala, talvez tenha a ver com Mercúrio. Eles desenvolveram uma nova maneira de detectar Mercúrio nesse tipo de vestígio, né, de ostras, etc. e tal. Eu achei legal. Tem uma. Que mais que tem aqui? Ah, tem só. Pô, de novo, mais uma reportagem aqui que chama a atenção para um trabalho que é boom, para abrir os olhos, tá? É diabetes versus açúcar. A pesquisadora aqui, ela começou a viajar pela América Central. Ela foi para um país chamado Belize. Eu não sabia, Belize, se eu falasse Belize para mim, eu ia pensar na África, mas tudo bem, é na América Central e minha geografia realmente é um desastre. Pois bem, Belize fica na América Central. O nível de diabetes na população, é assustador, é uma epidemia. As pessoas, diabetes barra pesada, do tipo amputação, perdendo pé, perna, braço, ficando cegos. Mas, puxa, já é um país com uma situação frágil, é um país pobre, que depende de muita coisa de fora, né? Então, puxa, por que que eles estão tendo essa epidemia de diabetes? E aí vem uma questão que é perversa, que faz a gente questionar muito do que a gente chamaria de progresso. É um país onde não chega nada a não ser refrigerante, né? Refrigerante chega, ou seja, você tem uma cadeia logística, né, de primeiro mundo, movida a inteligência artificial, blockchain, sei lá mais que diabo, né, aquela super eficiência para entregar refrigerante e comida porcaria para Belize. Então, a pesquisadora conta, porque imagina, se você tem tanta diabetes assim, você precisa de insulina. Insulina precisa ser conservada no gelo, no frio. Imagina, um país quente, é um país pobre. Então, nem todo mundo tem geladeira para guardar as benditas insulinas. Aí o que acontece? Ela viu uma geladeira que tinha metade do espaço com insulina, a outra metade com refrigerante. Aí você fala, PQP, né? Puta que pariu. Né? Você tem todo o marketing, a logística, o comércio internacional, entregando doença, né? Entregando, arruinando a vida das pessoas, que são normalmente países, porque o açúcar é muito barato. Essas coisas doces são muito baratas. E não só são muito baratas, elas vêm em massa, né? Elas vêm com, né? Imagina, todas essas marcas que você imagina, sem pensar, né? Desde Tubaína até Coca-Cola, né, vão entregar isso, e isso está tomando proporções globais. É uma epidemia, tá? E isso realmente degrada em muito as condições de vida de gente que justamente não tem condições de lidar com isso, né? Então, de novo, mais uma questão aqui com impacto, com o que a gente está fazendo. Deve ter gente mais talentosa do que eu, gente talentosíssima, né? Deve ter gente muito estudada, justamente otimizando essa porcaria, otimizando, né, o avanço do açúcar desnecessário, dessa comida ruim, etc, etc, etc. Para mim, pelo menos, dá o que pensar. E ainda também na questão aqui de impacto, poxa, coincidência, tá, gente? Não fui eu que fui atrás dessa história. Mas a BBC está com uma reportagem bastante interessante, que o primeiro parágrafo começa assim: Apple, Google, Tesla e Microsoft são as firmas, são algumas das firmas. Bom, completa essa frase. Que frase que começa com Apple, Google, Tesla e Microsoft? Que pode ser, né? Um computador quântico, né? É um novo modelo de. Não, sabe o que que é? Essas empresas estão sendo processadas numa ação pública para quê? Para reparar danos. Onde? Que tipo de dano? Como assim? Ação pública? No Congo. O que acontece? 60% do cobalto do mundo, cobalto, vem do Congo. E você fala, bom, e daí, cobalto? A cobalto é fundamental na nossa indústria, né, eletrônica. o celular que você tem, tudo que você tem, inclusive o fone de ouvido lá que eu comentei com vocês, a energia solar, as baterias dependem não só de lítio, mas dependem de cobalto. E cobalto é explorado no Congo em condições para lá de desumanas. Então você tem escravidão infantil, você tem máfias ali, uma dando tiro na outra, se matando por causa do cobalto. Então é engraçado, porque a gente tem na mão, né, um negócio que custa milhares de reais, chiquérrimo, lindíssimo, mas que na verdade a história dele envolve barbárie, né? E o que está acontecendo aqui é que essas empresas estão sendo processadas. O caso foi iniciado pela International Rights Advocates, advogados dos direitos internacionais, representando 14 famílias do Congo. Elas acusam as companhias de saber que o cobalto estava ligado ao trabalho infantil. Né? Quem mais que fala que outras empresas que estão envolvidas, acho que a Dell está envolvida também, um monte de empresas chinesas estão envolvidas também. As fotos aqui são bastante impressionantes. Então, está começando a ficar cada vez mais claro, né, que, né, por baixo dessa máscara de marketing e branding, etc. e tal, não necessariamente tem coisas bonitas. Né? Que bom que essas coisas estão vindo à tona. Agora, só mais uma reportagem, só para dar uma levantada aqui nessa história, né? Porque, puxa, estou trazendo tantos temas indigestos, difíceis, né, impactantes e tal. Isso daqui eu acho que pode dar um certo alívio. E o tema é justamente alívio. Uma pesquisa aqui indica que um provável tratamento para enxaqueca, para quem tem aqui enxaqueca, eu conheço gente que tem problema de enxaqueca meio crônica e tal, é barra pesada, né? Porque é incapacitante muitas vezes. Tal. Descobriram que você pode minimizar muitos efeitos da enxaqueca, que você pode combater sem usar medicamento nenhum, usando simplesmente luz verde. Eles colocaram vários pacientes que tinham enxaqueca crônica, dores crônicas, colocaram num quarto por 2 horas por dia, o quarto, bum, cheio de luz verde. Como é que eles chegaram a essa profunda conclusão, né? Vendo alguma coisa holística, alguma terapia? Não, simplesmente um dos pesquisadores percebeu que quando ele tinha dor de cabeça e quando ele ia para um jardim, a dor melhorava, né? E aí ele resolveu experimentar, bom, será que é a cor? E aí ele percebeu que se você fizer isso, melhora. A pesquisa está no começo, é só um princípio, não é nada escrito em pedra. E fica a pergunta, bom, mas pô, onde é que eu vou achar um quarto verde 2 horas por dia? Então, a questão é, será que se colocar um par de óculos verdes, né, colocar uma lente verde na sua cara, melhora as coisas? Os caras estão experimentando. Mas eu achei interessante, né? Quer dizer, mais uma prova do quanto, na verdade, a gente está, por mais que a gente esqueça, e eu digo isso porque eu sou uma figura eminentemente urbana, eu não tenho nenhum vínculo maior com coisas naturais, pelo contrário, eu me sinto completamente deslocado se você me botar no meio do mato, o quanto, né, a nossa biologia, o nosso corpo, o funcionamento, inclusive da nossa mente, depende justamente dessa proximidade, dessa conexão um pouco maior com o meio ambiente. Interessante, acho que eu vou comprar um óculos verde para ver se eu fico um pouco mais bem-humorado. Raríssimos, olha, eu sei que o episódio de hoje realmente concentrou coisas um pouco mais bombásticas, coisas um pouco mais impactantes, mas eu acho que são temas que estão ficando cada vez mais óbvios, né? Pelo menos para mim, a noção de que quem vem daqui para frente vai passar mais perrengue por culpa nossa, por causa do nosso consumismo, por causa da nossa cegueira, por causa do nosso apego à burrice, etc. e tal, isso dói. Me dói. Eu juro que eu gostaria de deixar um mundo melhor. E pensando nisso, eu vou passar para vocês hoje aí, vou colocar tanto no Radinho de Pilha .com quanto no WhatsApp e no Telegram, esse videozinho em que eu tento aqui passar uma mensagem de responsabilidade, de legado, né, de progresso. Caríssimos, eu acho que é isso. Muito obrigado pela companhia, um bom dia para todos vocês e até amanhã.